サバーラーショ
ー。Muitas boas-vindas ao novo episódio do Subara Show. Meu nome é Mário. E crianças, não deem um tiro na cabeça, mesmo que a arma não dê dano, tá bom?
Meu nome é Edinho, o Mário roubou a minha
entrada. Mentira, sério que você faz?
Não com essas palavras, mas eu ia falar, tipo, eu cometo suicídio, armas não são brinquedos, agora sim.
Meu nome é Marcos e é isso, amigo, roubaram a minha entrada.
Que isso, gente, a gente precisa ser mais criativo, não é possível.
É, não tem como, né, afinal de contas, o início tá cara e segurando a arma, né? A primeira imagem do jogo.
É a coisa mais marcante, assim, tal, de impacto, assim, pá.
Bom, hoje a gente vai falar sobre Persona, mais especificamente sobre Persona 3, porque a gente não falou sobre Persona 1 e 2. E até abre pra discussão. Vale a pena discutir sobre Persona 1 e 2? O que vocês acham?
Eu acho que sim, cara. O 1, é bem interessante em alguns aspectos. O 2, ele... Ah, o 2 ele tem uma pegada meio puxada pro 3 mesmo, então acho que vale a pena. Boa.
Talvez a gente precise introduzir alguns conceitos, mas a ideia é a gente falar sobre Persona 3, tá? Principalmente ele vai sair o remake, dia 2 de fevereiro tá chegando, né? Então o jogo tá próximo de ser lançado pros consoles atuais, né? E muita gente talvez não conheça Persona 3, né? Algumas pessoas podem ter começado pelo 4, pelo 5, né? Enfim, mas... Persona 3 é um dos precursores dessa nova fase de Persona, né? Posso estar falando errado, principalmente porque hoje a gente tem um especialista aqui, que é o Marcos, mas me corrijam se eu estiver errado. Persona 3 é um dos precursores da nova fase de Persona, certo?
Certo. É... Isso aí da onde saiu a parte que era mais exploração linear, pra você ter mais contato com social links, poder fazer realmente... A escolha de quem você vai manter no grupo antes não tinha muito isso. Antes era apenas, você tem esse grupo pequeno e vai com ele até o final.
Tá, mas duas perguntas. O Social Link já tinha nos outros? E o que exatamente é o Social Link aí, pra quem não sabe?
Nos outros não tinha. Tanto um quanto dois, simplesmente acontecia alguma coisa e as pessoas já tinham a persona, entendeu?
Então é um RPG padrão.
É, era um RPG bem padrão. Social Link é o seu nível de amizade com aquele NPC. E você vai evoluindo a ponto que vai desbloqueando algumas características, vai desbloqueando algumas habilidades específicas, tanto para você quanto para a party, dependendo do NPC.
O jogo da Atlus, né? O RPG da Atlus, que trouxe características muito marcantes, né? Eu não joguei o 1 e o 2, tá? É, assim, eu vi por cima e tal, mas jogar, eu não joguei. O primeiro que eu joguei foi Persona 4, depois foi por 3, né? Então eu já conheci algumas coisas, mas... Persona 3 tem várias características principais, e que o Dinho e o Marcos falaram, o Social Links é uma delas, né? Uma das características de Persona é você precisar se relacionar com pessoas pra aí sim você entrar nas batalhas e aí você ter ou habilidades ou coisas que se fortalecem, né, com seus personagens, certo?
Certo. É muito legal ver que você vai vendo realmente um desenvolvimento. A maneira que o personagem passa a te tratar diferente, ou seja, na escola, seja durante o tempo à noite, vocês estão reunidos. Seja na Dark Hour. Então, realmente é interessante ver essa relação que o seu personagem acaba criando com os outros. Uhum.
E, claro, Persona ainda é da série Shin Megami Tensei, né? Da franquia Shin Megami Tensei, né? E eu queria discutir um pouquinho. O que é Shin Megami Tensei? Pra quem não conhece, quais são os outros jogos? Como começou? Sabe qual que é o principal conceito de Shin Megami Tensei?
Megami Tensei, ele é o... Digamos que o Persona realmente é o spin-off do Shin Megami Tensei. Shin Megami Tensei é o principal. Era antes o carro forte, tanto que lançou alguns meses atrás o remaster do Shin Megami Tensei 3 na Steam, que contava também com a participação do Dante, de Devil May Cry. E são várias rotas, as rodas que você pode seguir, a maneira de você chegar até o final, as maneiras que os personagens te tratam, dependendo da maneira que você está agindo. Situação ou outra situação. Sinceramente, o Shin Megami Tensei faz conta de ser um parceiro do parque. Eu queria ser bem honesto que uma criatura normal pode agir infinitamente.
A pergunta é, hoje em dia, qual dos dois tem mais público? O Shin Megami Tensei ou o Persona? Você acha que o spin-off passou? O 3 era o de Play 1? Ou de Play 2?
Olha, o último Shin Megami Tensei, eu vi muita gente comentando quando saiu, mas o Persona, o pessoal comenta ainda hoje de Persona 3, 4 e 5. Acho que o Shin Megami Tensei deu uma queda depois de um certo tempo. A partir do 3, e o 3 foi muito bom.
O 3 era o de Play 1? Não, de Play 2?
Play 2. Eu acho que deu uma queda depois do 3. Não sei o motivo, não sei se não foi muito bem recebido, mas eu acho que o Persona hoje, ele passou um pouco, sim, a série principal.
E qual que é a história do Shin Megami Tensei? Você manja ou não?
Cara, eu não cheguei a jogar os antigos. Tem muito Shin Megami Tensei. Se não me engano, tem uns 8.
Não é seguir, é tipo Final Fantasy.
Eu só cheguei e joguei o 3.
É, mas, assim, se eu não me engano, eu não sou o maior fã de Shin Megami Tensei. Eu joguei alguns, mas todos convergem pra Tóquio ou alguma cidade específica. Tá tendo monstros invadindo, alguma coisa parecida.
O mundo vai acabar.
Basicamente. O mundo vai acabar.
Entendi.
É só ali, é cercado numa região e até mesmo tem um na Era Feudal, né?
Aham. Uhum. É isso mesmo. É o Shin Megami Tensei 4, né?
Isso.
É do 3DS, né? É.
Eu lembro que no de 3DS eu tava pensando em comprar na época, que era 2012 por aí, né? Porque tinha os personagens de Durarara.
É, então.
Só que era só pro Japão. Aí eu fiquei, foda-se.
É isso mesmo, Mug. Ou seja, falemos tudo o nome de Kubajin.
Seja, Mug, todo mundo.
Eu joguei por causa disso, tá? Mas eu joguei alguns outros, claro, os meus favoritos são Devil Survivor, né?
Uhum.
Em todo caso, a parada de Shin Megami Tensei, que pra mim diferencia um pouco de Persona, um pouquinho só, tá? A parada mais séria é aquela coisa do adultão achar que, pô, só porque tem um enredo com monstros, apocalipse, morte, etc, já é mais adultão, né?
É.
Mas é mais adultão.
Cada dia que passa, eu acredito que o que define se você é adulto, que histórias adultas tem a ver com boletos e não com sangue e sexo.
Ah, é.
Isso é coisa de adolescente.
Persona nunca existiria se você não fosse um estudante do ensino médio, porque se fosse adulto, não seria ir pra escola.
Exato.
Seria pagar boleto e trabalhar. E aí, ó, esse é o modo hard.
É por isso que ninguém fez um Persona com o aluno transferido direto no terceiro ano, né? Porque eu já teria que começar a pagar boleto a partir dali.
É, então você tá na merda. Ainda mais no Brasil, cara. Já tem que trabalhar.
Já. 15
então,
já estudos, tá trabalhando, né? Ele vai pra escola de manhã e bate lá já tarde.
Não, ele vai pra escola à noite, porque o aluno que trabalha no Brasil, ele tem que estudar à noite.
Ah, né? É por isso que chama Dark Hour.
Isso.
Ah, então. Mas Shin Megami Tensei, além dessas características, né, sem falar do Persona, tem a relação da batalha de primeira pessoa que eu não gosto, né? Eu não sou muito fã de você só ver os monstrinhos e atacar, eu gosto mais de uma imersãozinha, né? E não tem toda a relação do Social Link.
É.
O que me atrai pra Persona é ser um estudante do ensino médio japonês.
Olha, o que me atraiu primeiramente foi, tipo, bom, o visual eu achei muito muito bacana, foi, não, eu vou dar uma chance, né, o primeiro também que eu joguei foi o 4, depois eu fui pro 5, depois eu voltei, depois eu fui pro 3.
Mas você jogou no Play 2?
Eu joguei no emulador de Play 2, é o Play 2, né?
Uhum.
O que me chamou a atenção ali foi, pô, o visual eu achei bacana, depois ali eu fui, não, o pessoal falando muito bem da história, né, eu gosto de pegar, eu gosto de jogar pela história, tá ligado? Eu fui pela história e eu falei, não, agarrei. Vou ter que comprar o Persona 5 de PS4, amigo. Vai ser o jeito. E foi. E tive e comprei. E garrei e acho que zerei várias vezes. Véio.
Várias vezes? Caramba.
Várias vezes.
O Viu já é mestre em quebrar jogo. Depois que ele zera uma vez, ele fica mutritando pra quebrar jogo.
Isso.
É quebrar jogo no sentido de achar bug?
Sim. Acho bug e exploro ele até o jogo falar, para de fazer isso, por favor.
Mas você patinou Persona 5?
Patinei.
Aí sim, aí. Eu não tive como conseguir. Mano, completar o compêndio, parabéns.
Eu completei o compêndio e consegui vencer o Reaper sem dar um tiro.
Ah, eu fiz isso também, mas eu roubei, né? Eu fiz aquele esquema do Flu lá, né? Então.
Pois é. Então, eu entrei no Flu, ele tava na sequência de Flu. Então, o que que eu fiz? Pô, você tá com o Flu, né, amigo? E se eu te der Flu de novo? O que que acontece? Aí ele começou, ele morreu duas vezes, ele morreu em um turno, tá ligado? Chegou no turno dele e já caiu. Foi. É isso.
É. Lindo. Eu li na internet, preciso confessar, tá? Então, shame on me. Mas olha só, a gente tá aqui pra falar de Persona 3, né? Persona 3, ele introduziu os conceitos que, no princípio, não tinha em Persona 2 e Persona 1, que é você ser um estudante de ensino médio japonês.
Sim.
Apesar de, se eu não me engano, Persona 2 e Persona 1, você é.
É.
Mas, Persona 3, você vive isso.
É importante,
né? Viver é. É, porque assim, você tem um calendário de dias, né? Então, você já tem a composição de tempo, né? Você tem um componente de tempo que você precisa ficar alerta. E aí, você precisa gerenciar como é que você vai trabalhar esse tempo. Você tem turnos, né? Então, manhã, tarde e noite. E manhã, normalmente, se não for final de semana, você vai pra escola, né?
Correto.
Tarde e noite, você tem as escolhas que você pode fazer. Ah, eu posso ou passar um tempo com os amigos, com colegas e tal.
Aí eu trabalhar de meio período.
A diferença é que no Persona 3 eu posso ir pra dungeon à noite, né?
É, Dark Hour, né? Você vai de madrugada, é por isso que o aluno chega cansado no dia.
É, então. Vai vendo você aí que é professor e acha que seus alunos estão jogando WoW e tal. Na verdade, eles podem estar somente salvando o mundo. Mentira, né? Eles estão jogando WoW mesmo. que a gente tá querendo enganar.
Não dá pra falar que também não é uma Dark Hour esse
momento. É uma hora sombria em que você não sabe quem vai te acompanhar no bot e quem vai tomar a lei, né, amigo?
Mas essas mecânicas, e que eu adoro isso, porque ela não é simplesmente uma mecânica jogada. Ela tem enredo, ela tem história. Então você se envolve com os personagens, você cria relação mesmo, você namora, né, tal. Então tudo isso tem uma ligação, sabe? E então o Persona em si, ele funciona mesmo sem... Eu acho que tudo isso é um extra, mas isso não é simplesmente uma cereja do bolo. Eu acho que é uma cobertura completa pro bolo, sabe? Torna ele muito mais agradável. É uma camada de profundidade muito maior. Você ser essa pessoa estudante de cinema japonês lá em Tóquio e tal. E indo pra lugares, sabe, que existem na vida real, que, lojas, etc, né? Então, tudo isso é muito primoroso, né? Eu gosto. Né?
Eu gosto bastante. A gente tava falando, tipo, o calendário. No 1, se passa tudo em algumas horas. É, literalmente são horas. Uhum. O 2, se eu não me engano, também é a mesma coisa. Joguei há bastante tempo. Eu rejoguei o 3, o 4, o 5. Mas o 2 eu joguei uma vez só e, se eu não me engano, também acontece em poucas horas. E não vamos nem falar do vilão do 2, né? Enfim, esquece isso. Uhum. Finge que o vilão do 2 não existe, mas se eu não me engano, o vilão é o mesmo.
Mas qual do 2, né? Porque tem dois jogos do 2.
É. O vilão é o mesmo. Você manja quem é o vilão do 2?
Não.
É o bigodinho, o alemão.
É o bigodinho.
Mas tudo bem, tá suave, nunca vi o vilão 2, relaxa.
Pelo menos é um vilão que dá pra odiar, né?
É, pô, o vilão que você chega e fala, esse aí eu posso atirar nele com gosto.
Ah. Mas... toda essa temática de Japão, etc, ela é perfeita pra quem é fã de animes, né? Pra quem é otakinho, etc. Então, principalmente eu, assim, fico muito apegado, né? Até porque a cultura otaku, ela tá imersa dentro do Persona, não tem jeito.
Né? Não tem como. Se eu não me engano, o 3 tem o Junpei, que ele é simplesmente ali o cara do mangá. Ele tem umas 8 fileiras maior que ele de mangá, julgado pelo quarto. Uhum. Até que quando entra no quarto dele, fala que o seu quarto tá bagunça. Não é bagunça, não. É organização... por torre. A torre que é de coisa, eu e Bala, as torres, lindo. Mas, cara, é uma coisa massa, tá ligado? Você conhecer, assim, você tá mais por... você viver, praticamente, uma outra cultura, mesmo que seja através do jogo. Eu acho isso uma coisa bacana, você vai, você estuda, trabalha de meio período, trabalha naquelas lojinhas de conveniência.
É, e o pior é que você realmente tem que estudar, porque de vez em quando os caras vêm e falam assim, qual que é a tensão superficial da água aí, filha da puta? Responde.
Isso. Você que tá prestando atenção aí, você que não tá dormindo, me responde aí, por favor. Qual período foi conhecido como a Era de Ouro?
Você... A Era Edo?
Meu irmão, de dar 4 perguntas, amigo, você fala, caralho, pera aí, mano. Tava prestando atenção, não. E quando os seus amigos não te perguntam, né? Ou fala qualquer aí que eu não sei.
Eu fico meio fudido com isso, sabe? Porque tem que estar prestando atenção no jogo, sabe? Não adianta você só ficar apertando X, assim, os diálogos, eles são importantes. Né, pra você responder a pergunta.
Olha aí, eu também aprendendo história, né, amigo?
Não, no final você estuda mesmo no jogo, mas você é um estudante, então você vai precisar estudar, sabe? E que eu acho a mecânica de estudar muito legal.
No final de tudo é tudo uma desculpa pra fazer você aprender, né?
Ah, é claro que é.
O objetivo principal é a aula.
Isso. Pô. O conhecimento são os amigos.
Uh-huh. Que fazemos o caminho. Que fazemos o caminho.
Que fazendo o caminho. Olha aí, final de One Piece chegando. Persona 3 tem toda uma história em enredo, né? Então, por favor, Marcos, ajude a gente a entender mais sobre a sinopse do Persona 3, do que se trata a história.
A história começa com... teve um acidente alguns anos atrás, 10 anos, se eu não me engano, e explodiu um laboratório das indústrias Kirihu. Muitas pessoas acabaram morrendo nesse dia. Acabou fazendo-se um memorial para as vítimas. É a empresa que ele construiu a escola em cima da onde um dia havia sido esse laboratório. Eles estavam estudando os efeitos das Shadows, né? E como isso afeta o nosso mundo. Uhum. Então, tudo o que acontece no decorrer, se passa, é por causa dessa explosão. A Dark Hour existe apenas por causa dessa explosão. Antes era muito fraquinho, digamos que a maneira com que ela mexia nesse mundo. Mas, de repente... é, afetava, mas era, tipo, mínimo, entendeu? Mas a partir de um tempo começou a crescer significativamente, a um ponto que, tipo, por dia tava dando saltos grandes, a um ponto que chegou, literalmente, a julgar pessoas que nem estavam dentro da área da escola, dentro dessa hora sombria, como a gente vê bem no inicinho, no trailer, bem no inicinho mesmo, quando o protagonista tá andando e não sei por que motivos ele não reage a uma porrada de caixão no meio da rua, né? Ele simplesmente vai andando no meio dos caixão e coisa normal. A água ficou vermelha, ele achou normal. A lua que tava branca e ficou amarela, também tá normal. Ele tacou foda-se pra tudo, ele só achou ruim porque o rádio dele parou de funcionar, o MP3 dele parou de funcionar. Isso ele achou ruim. E ele seguiu pra onde ele tinha que ir. Chegando lá, a menina já meteu a mão na arma, já ia dar um tiro nele e... Acabou a Dark Hour, ela percebeu que ele não era um Shadow e ficou tudo tranquilo. Aí parece que você tem realmente o primeiro contato com duas integrantes do grupo, que é a Kirihu e a Mitsuru e a Yukari.
Tudo mulher estudante.
Isso, né? Tudo estudante. A Mitsuru é filha do dono da indústria Kirihu e ela também tá no terceiro ano. Ela que é, entre aspas, líder do grupo até aquele momento. E com isso vai se criando ali uma... Ela faz um teste com você primeiro, achou estranho porque você conseguiu entrar, andar livremente pela Dark Hour, não virou caixão igual as outras pessoas. E a sinopse vai evoluindo de um ponto que começa com salve um gatinho e depois deu um murro na cara de Deus.
Que é típico persona.
Isso.
A escalada, isso é absurdo, é.
Isso, começa tipo... E foi, quando você menos espera, tá lá. E eu acho bacana, porque os boss final, tanto o penúltimo quanto o último, o penúltimo é sensacional, ele é bem difícil. Ele faz você ter tem que realmente criar uma tática, guarda bastante item, porque você vai usar. Ele é... Vou falar mais dele pra frente, né? Quem ele é. Uhum. Mas ele é um personagem que ele te acompanha no início. E o último é simplesmente o Deus, né?
Ou seja, é na base da trairagem.
Olha, sim e não, cara. Porque, apesar de tudo, ele não quer fazer isso, tá ligado? Ele quer te salvar do fim que você vai ter. Se você passar por mim, você vai morrer.
Entendi.
Deixa eu te matar aqui agora pra você não morrer lá na frente, entendeu?
Entendi. Não faz muito sentido, mas eu entendi.
É, não faz, de jeito nenhum, pô. O faraó é maluco, pô. Ele avança, cara, num sentido muito bom. Porque quando você tá passando por etapas e tudo mais, tipo, realmente tem aquela parada, tipo, cada boss que você vai enfrentar é alguma referência, alguma parte do memorial de dentro da escola. Aparece primeiramente uma coroa e uma espada. E embaixo tá escrito que dois em harmonia superam uma imperfeição. E você enfrenta a rainha e um cavaleiro. Que é o primeiro boss.
Uhum.
Que é o primeiro boss, assim, depois que você entra pela Dark Tower. Uhum. A Dark Tower, ela surge apenas na Dark Hour e ela surge bem no centro da escola. É uma torre gigante que tá lotada de Shadows. As mesmas Shadows que um dia estavam aprisionadas naquele laboratório. E cada um que tá ali tem um certo envolvimento com alguém que tava ali naquele laboratório. E o cara e o pai dela trabalhavam lá. O Yunpei tinha algum conhecido, porque todo mundo tá ligado de algum jeito àquele acidente. Até o protagonista tá ligado de alguma forma. Uhum. Entende? A sinopse é essa. Salva o mundo porque tá dando ruim.
É, sendo um adolescente no ensino médio, isso. Então aguenta firme aí as provas, etc. Aguenta a pressão aí e ainda salva o mundo.
A melhor coisa é que a polícia ainda tá do seu lado. Tem um policial que sabe, ele fala, olha, vou te vender umas armas aqui, uhum, na baixa. Não fala pra ninguém, amigo, mas eu tô te
vendendo. Parece verídico. Olha,
nos outros personagens também tem isso, né? Então, no 4 e 5, no caso.
É, no 4 você consegue comprando numa lojinha.
E comprar na padaria, né? É, vai na padaria daí que me compra.
E no 5 você tem um ex-yakuza, né, te vendendo.
Mas você tem apoio da polícia, em todo caso, então acho que tá suave.
Tá de boa.
Tá de boa.
Caso é federal, não sei se é militar, acho que é federal, mas enfim.
Eu acho que lá só tem um tipo de polícia, cara. Acho que ainda é dividido aqui no Brasil, não. Pois. Eu tenho, na real, ouvindo tudo isso, me vem, tem duas dúvidas, beleza?
Beleza.
Primeiro, se o personagem é um spin-off de Shin Megami Tensei. Ele tem alguma coisa a ver com algum Shin Megami Tensei, especificamente?
São histórias separadas mesmo.
São separadas mesmo. Ah, beleza. Porque às vezes podia, né, repetir, sei lá, né?
Tem alguns personagens que parecem bastante, mas... Não necessariamente, assim, né, tá junto ali.
É, vocês estavam também falando da Dark Hour, não sei o que é Dark Hour. O que exatamente é a Dark Hour, assim?
A Dark Hour, ela surgiu no momento que o laboratório explodiu. Ela criou uma concentração tão grande de Shadow ali dentro, e elas não tinham pra onde correr. Então, digamos que no jogo é explicado que a Dark Hour, ela existe entre meia-noite e meia-noite e um segundo. Tem uma hora escondida nesse tempo que levou para decorrer até um segundo. Se passa uma hora. E é ali que você tem que descobrir o que aconteceu.
Entendi.
Entendeu? Você tem que acabar com a Dark Hour, porque a cada momento parece que ela tá aumentando e eles temem que isso vai acabar tomando um dia inteiro. E se isso acontecer, o fim da humanidade. É todo mundo vivendo preso.
É bem isso mesmo.
Mas não podia só esperar acabar a Dark Hour depois?
Porque só dá pra entrar na Dark Hour durante esse tempo e acabar com ela durante esse tempo. Mas depois você descobre que tudo, na verdade, era uma maquiação de um deus que tá cansado da humanidade.
Só explicando, Jim, existem consequências da existência da Dark Hour, né?
Isso.
E aí tem aplicabilidade no mundo, etc, como isso acontece no mundo real, né? Meio que assim.
Isso, tudo que acontece lá vai afetar o mundo de alguma maneira, entendeu? Seja uma pessoa entrando em lapso, seja uma pessoa simplesmente fazendo com que o cérebro da pessoa derreta a um ponto que ela não consiga formar uma frase ou falar qualquer palavra, ela fica apenas vegetando. Isso, à medida que você avança no jogo, você percebe que a Dark Hour tá afetando mais e mais pessoas, entendeu?
Isso mesmo. E aí tem um detalhezinho que a gente não falou, e da mecânica e do conceito, até de onde vem o nome, né? Que é a existência de personas. Essencialmente, bom, Shin Megami Tensei foi criado em cima do conceito de monstros, né? Então, posso estar enganado, esses monstros, eles são meio que de uma mitologia, coisa específica, meio arcana, né?
Sim.
Meio baseado em baralho de tarô, né?
Sim.
E aí, a persona implica em ser uma representação de algo de que invoca, né? Não é simplesmente um monstro ou um monstrinho, coisa parecida, né? É uma manifestação psicológica do estado da pessoa, né?
Isso. Algumas pessoas mesmo acabam ganhando a torre, sinal que ela é uma pessoa, né, mais centrada, mais focada, mais fechada. Outros vão ganhar, tipo, imperador, imperatriz. Ela se comporta da maneira mais acima dos outros. O que é o pior, que é o The Hanged Man, né? Que é o famoso o enforcado.
Uhum.
Que a pessoa que ela tá... Você sabe que ela tá em apuro, mas você não sabe como ajudar ela ainda. Você tem que tentar ajudar. Realmente, são o que ela tá vivendo naquele momento acaba sendo a persona que ela acaba despertando.
Sim.
No 5 tem uma boa explicação, que é o personagem Ryuji, que ele acaba libertando o Capitão Kid, que ele tava sendo oprimido. Ele tava, tipo, no momento que ele tava, tipo, o que eu faço agora? Então o Capitão Kid acabou mostrando que ele tava lutando, mas ao mesmo tempo ele tava lutando pela coisa certa, até um tempo, antes de ser mal interpretado, né? Porque realmente o Capitão Kid, ele era um corsário.
Sim.
Mas a carta que ele que dava a condição de ele ser corsário desapareceu. E o pessoal começou a tratar ele como pirata, mas na verdade ele era corsário, ele caçava os piratas. Ele caçava pirata a mando do rei, né?
Corsário é pirata que pode agir como pirata, desde que você siga algumas regras, que no caso era você não pode atacar tripulações específicas.
Isso.
E ele morreu, e essa carta sumiu, porque ele atacou...
Pra não ferrar com o rapaz lá, né?
Oi?
Que deu a carta pra ele. Que ele atacou sem querer um navio que tava transportando dinheiro e tesouro. Do
negócio. Ele atacou um navio que ele tava indo pagar tributos pro rei, que ele tinha a carta de corsário, né? E... Só que ele também foi sacanagem. Porque, tipo, esse barco, ele era um barco francês. E tava indo pra Inglaterra, se não me engano, né? Ele era corsário da Inglaterra. Isso. E é assim. E a Inglaterra e a França estavam em guerra. Só que isso daí era coisa de direito. Então não tinha... Era um navio que, mesmo sendo francês, estava indo pro tributo pro rei inglês, que é onde ele tinha a carta. E aí eles não colocaram defesa, porque, mano, quem vai ser louco de atacar? E era tipo assim. Era um carregamento assim de coisa de um ano inteiro de tributos, entendeu? Então o cara olhou assim. Ele tava mais de um ano e meio no mar sem ver nada. Sem ver nenhum navio que ele pudesse atacar. Viu um navio francês, falou, vamos atacar.
É isso, né, velho? Tem um navio ali, né, velho? Vamos... Mas foi isso, entendeu? Cada um ali tem realmente o... Acaba despertando a persona que é o que ele tá sentindo naquele momento. E o protagonista é o Coringa, né? Ele pode ser qualquer coisa. Ele, afinal, você é o player, você decide o que você tá sentindo nesse momento. Se você quer correr atrás do vilão, se você tá precisando de ser mais solidário com a equipe, se você tá precisando fazer com que alguém da equipe não se machuque. Então, acaba que você acaba sendo o trickster, né? Como o grande Igor fala, à medida que você entra na primeira vez na Velvet Room.
É, exatamente isso. Inclusive, o protagonista, ele pode invocar três personas, né? Ele invoca, eventualmente, os três durante o jogo, né? É meio confuso isso, porque o primeiro que ele pode invocar, se eu não me engano, é o Orpheus, né?
Isso.
É, que é o The Fool Arcana, né?
Isso.
Então, o que isso representa?
Arcana do Tolo, você chegou simplesmente, você brotou nesse mundo, não sabe o que tá acontecendo, mas você precisa agir pra você se salvar.
Ah.
E a ideia que ele tem é atirar na própria cabeça. Não parece ser uma ideia muito boa, realmente, combina.
Explica isso pra gente, Marcos, por que que eles precisam atirar na própria cabeça pra invocar a persona?
Cada persona tem uma maneira de invocação diferente. O 3 dá um tiro na cabeça, o 4 você esmaga a carta de tarô e o 5 você puxa a máscara, por algum motivo. Cara, ele fala que é os dispositivos que se conectam com a sua mente. A Mitsuru explica um pouco sobre isso, dá um pouco, tipo, não aprofunda muito, mas fala que foi uma coisa que foi feita no laboratório e que as indústrias Sirius desenvolveram depois para ficar mais prático de fazer.
Uhum.
Mas tem uma personagem em específica que não precisa dar tiro na cabeça.
Sim, que é uma androide, né?
É, que é a Aegis, a Android.
Bom, o cachorro não invoca também.
É, o cachorro não invoca. O cachorro late, né, velho?
É. Faz sentido. Mas o protagonista tem o Orpheus, então faz sentido, porque ele caiu naquele mundo e agora precisa sobreviver, né?
Isso.
Mas depois ele pode invocar o Thanatos, ou Thanatos, não sei como é que
isso
se pronuncia, que é o Death Arcana. E aí?
Aí já é o momento que você sabe que... E por tudo ou nada, né? Ou morre ou vive,
uhum,
basicamente. Apesar de que o Orpheus evoluir pra Thanatos fica algo meio estranho. Mas isso depois é explicado pra bem perto do final do jogo, sobre o que aconteceu, sobre o que acontece de verdade, por que ele conseguiu invocar o Thanatos, entende?
Uhum.
Mas você acha que a gente deve falar sobre agora aqui já? Ou...
Abrir spoiler.
É importante a gente falar. Óbvio que vai ter spoiler nesse podcast, né, gente?
Isso.
Então, esteja avisado que vai ter spoiler, é isso.
Ele consegue invocar o Thanatos porque quando aconteceu a explosão, a família dele estava de férias, passando pela ponte bem próximo ao laboratório, onde causando a morte do pai e da mãe dele. E a Aegis, que é a androide, numa medida desesperada para poder acabar com aquela Dark Hour que surgiu absolutamente do nada, vê uma criança, tem potencial de poder aguentar uma parte do Deus, uma parte para ser uma parte do Thanatos e ser a outra parte nela. Então ela divide meio a meio. Então acaba que por isso o Thanatos tá selado dentro dele.
Ah.
Com o tempo o Thanatos começa a sai da Aegis e começa a sair dele também. Ali naquele momento, pro Thanatos não acabar morrendo, ele se invoca.
Sim.
Pra poder salvar a pele dele.
Mas aí tem uma terceira evolução.
Pois é. A terceira que é complicado, porque é a famosa o salvador, entendeu?
Uhum.
É o momento final. Você conseguiu derrotar... Pô, você derrota Thanatos. Você fala, pô, consegui... Final, acabou a Dark Hour. Mas não, tem a mãe dele, Nyx.
É, plot de Naruto, né?
Só pois falar. É. E tá trazendo o fim da humanidade junto com ela. E se ela chegar até aqui, o mundo vai acabar. Ah. Ela vai tomar o mundo por uma noite eterna e todo mundo vai morrer. Então, o seu personagem, no ato heróico, usa sua própria alma pra selar a porta entre o mundo, entre aonde ela está presa e o mundo. E seu personagem, à medida que ele avança os dias, ele fica mais cansado a cada dia que passa. Afinal, ele tá vivendo. Afinal, é só um corpo sem alma. É a persona do salvador, amigo. É a persona do salvador.
Tá. Agora eu fiquei meio confuso. Os bichos, eles evoluem ou eles são bichos diferentes? O Anix é o mesmo que o Orpheus e o Thanatos? Ou são bichos diferentes que calhou de só mudarem de forma no jogo? Ou eles realmente evoluem tipo Pokémon?
Eles realmente evoluem tipo Pokémon. A persona do player, ela evolui com level mesmo. Ela ganha algumas habilidades, mas elas chegam a pontos, a alguns marcos que faz ela evoluir. Por exemplo, durante o jogo, a morte de um amigo faz você e sua persona evoluir, porque você sabe que você tem que ficar mais forte. Isso acontece com algum personagem. A morte, por exemplo, do pai de uma das personagens faz ela evoluir, porque ela sabe que se ela talvez fosse um pouco mais forte, isso talvez não teria acontecido. Isso faz ela ter esse pensamento de querer evoluir, de querer ficar mais forte. Ou você descobrir uma coisa que na verdade, estava oculto durante tanto tempo, e você descobriu que não era aquilo que você pensava, aquela pessoa, na verdade, não, ela se importava com você e você não conseguia ver isso.
Então eles não evoluem pelo nível, eles evoluem isso. Em pontos específicos da história.
Mais ou menos, porque alguns evoluem por nível de social link também.
Eu acho que mais no 4 e no 5. Uhum. O 3 ele tem bem essa parada de travar à medida que você avança.
Sim.
Isso é muito. E eu acho isso muito. Eu acho até melhor, na verdade.
Por nível ou igual no 3?
Igual no 3.
Uhum.
Porque você, tipo, pô, que cara ali eu considero meu brother pra caralho. Evoluir a persona, do nada. Agora, tipo, não, pô. Ele realmente passou por muita coisa aqui agora, entendeu? Agora ele tá mais focado, tá, tem mais uma aprendizagem. Evoluiu. Olha aí, criou a evolução.
Querendo ou não, assim, minha interpretação, Persona 3 é uma versão meio... Eu acho que é a mais dark, assim, sabe? Mais trevosa dos outros dois, né? Do 4 e do 5, né?
Isso.
4 é tudo super colorido e o 5 ainda é um pouco mais maneirinho, assim, né? O 3 a galera é meio sofredora, né?
Isso.
Tudo guerreirinho ali.
A 3 ali juntou todo mundo com um background triste e se juntou num grupo e falou, pô, bora ser emo junto.
É um grupo de inspiração, né? É isso aí.
Isso.
Mas eu sei explicar de outros, porque assim, a da Yukari é mais fácil, né?
É.
Ela tem a Lover's Persona porque ela ajuda o protagonista a reencontrar, a se realinhar com a mãe, né? Ela se relaciona com a própria mãe, no caso.
Isso. O protagonista ajuda ela a...
Isso, isso.
Finalmente acertar com a mãe dela, porque as duas não conversam já tem algum tempo. E ajuda o protagonista acaba ajudando todo mundo.
Uhum.
No final das contas, o protagonista é aquele...
É o cara gente boa.
É o cara que tá ali pra ouvir a galera.
Sim.
Guarda tudo pra ele e fala, massa.
Justo.
Tô bem.
Tem o personagem do amor que, ok, ela se conecta com a mãe novamente, então ela tem o amor de volta com a mãe dela.
Ah, Mitsuru, persona da Imperatriz, se eu não me engano.
Aham, da Empress, é.
Porque ela... acaba tendo que, com a morte do pai dela, ela acaba tendo que assumir a indústria.
Uhum.
Ela tem quantos anos?
Ela tá no terceiro ano, ela tá saindo do terceiro ano, então ela vai fazer 18. E o pai dela havia combinado com outra grande... com outro grande empresário dela poder se casar, então tinha um certo casamento arranjado. E o protagonista acaba tirando ela também desse casamento arranjado. Que é o casamento que é, pô, você vai ficar triste pra caramba, você não precisa disso, manda ele se fuder. Você tem uma empresa, rapaz. Você não precisa dele, você tem uma empresa.
Sou rica!
Você é rica! Larga isso! Você é rica!
A cidade inteira é sua. Até o chão que a gente tá andando é sua. O metrô foi seu pai que fez. Entende? Seu pai comprou uma ilha. O seu pai comprou uma ilha.
Eu tenho essa empresa porque eu mereci. Desculpa, gente.
Não, mas é isso mesmo.
É isso mesmo.
Princesinha, né? Mas tem que ter, né? Não tem jeito.
Tem que ter, não tem jeito. O Persona 3, ele tem umas coisas muito engraçadas que você acaba fazendo com que ela se reconecte também com o mundo e a volta dela. Afinal, ela, tipo, sempre foi treinada pra, tipo, você vai seguir, você vai um dia tomar conta da indústria.
Uhum.
Então você não vai ter tempo de fazer muita coisa. Então, tipo, você leva ela pro karaokê, leva ela pra poder aprender como funciona o jogo, que ela acaba não entendendo nada. Mas você vai ensinando ela. Até que ela fala, pô, acho que eu vou comprar esse arcade, viu?
É, o arcade.
Não. Esse arcade.
É, mano. É. Você não brinca isso não, mano.
É tipo o Michael Jackson. Cara, teve até a história do Michael Jackson, que era tipo, o sonho dele era ir fazer compras no mercado. Ele nunca tinha ido.
Ah, e ele compra o mercado inteiro.
Não, ele não compra o mercado inteiro. Os amigos dele fecham o mercado e só tem ele lá no Walmart da vida.
Mas o Faustão que vai fazer compra, ele para o shopping e é isso, tá ligado? Ele só entra e fala, quero isso, 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 isso. O cara não vai uma cestinha de compra, sabe?
É, pô. Ele entra lá e é isso, amigo. Eu vou querer... Ele só vai apontando, eu nem pego. Ele só vai apontando e o pessoal fica colocando o carrinho.
É. Eu quero 10 desse e 15 desse. É isso aí, ele chega assim. É muito absurdo.
Pois é.
Em todo caso, eu tenho o meu personagem preferido de Persona 3, que é o Junpei. Pra mim é o meu preferido, né? Melhor amigo do protagonista, não tem jeito, né? Mas eu acho que o conceito dele é muito legal. Ele se desenvolve, né? Ele entra meio que nesse mundo só pra ele... Ok, olha, eu não quero ser um fracassado, sabe? Eu quero fazer algo de bom, né? Alguma coisa assim. Eu quero bancar o herói no final, né? Mas depois ele até se apaixona, né? Mas, e ele vai evoluindo com isso, né? Ele tem um significado, né? Etc. E também uma conectividade, não só com a pessoa que ele se apaixona, mas pelo protagonista.
No início é até engraçado, porque ele fala, não, por que que ele tem que ser? Por que que agora ele é o líder e não eu? Uhum. Eu tô aqui, pô, eu sei fazer um negócio, e acaba que, tipo, ele sempre tenta ser... tomar a decisão. O problema é que ele sempre acaba tomando a decisão errada e, tipo, tudo acontece em volta da decisão errada dele. Sim. Mas ele é um personagem muito engraçado, ele é muito bom por causa disso, tá ligado? Ele tem a... Nenhum dos outros grupos, tanto 4 quanto 5, você não vê, tipo, grupo brigando entre si. É. O 3 tem, tipo, a Yukari não gosta muito do Junpei. O Junpei não gosta muito do seu personagem. Uhum. A Fuka, ela é fechada com todo mundo e acaba que, tipo, isso até o momento, ela fala pouquíssimo com todo mundo do grupo. A Mitsu conversa apenas com um boxeador, lá com esse seu nome, que também tá no grupo.
Ah, é o Sanada.
Isso, com o Sanada. E o Sanada também conversa muito com ela. Uhum. Os dois são amigos de infância. O cachorro é amado por todo mundo.
É, óbvio, não tem como não gostar de cachorro. Né?
Exato. A Aigis, desde o início, ela fica mais próxima do seu personagem. Tá? Até que você descobre que talvez isso seja um pouco de culpa que ela tem por ter botado você nessa merda toda, sozinho. Uhum. E eu acho que isso dá mais uma vida a mais no jogo, entendeu?
Sim.
Porque, tipo, não é aquela parada, tipo, não, todo mundo aqui é amigo, todo mundo aqui se dá a mão. Não, se deixar num quarto e apagar a luz, os caras vão se bater e você sabe disso. É só pra ninguém saber quem bateu em quem, mas todo mundo vai se bater ali.
Faz sentido. Eu acho o Junpei o mais adolescente dali, ele é o mais pessoa real pra mim, sabe? Porque, nem só ler mangá, etc, sabe? É, ele é um tipo esportista, né? Tá no time de beisebol, mas eu acho que isso ainda tem um conceito super legal do motivo de ele usar a espada igual um taco de beisebol, tá ligado? Porque quando ele vai pra batalha, ele tá segurando uma espadinha,
né? Isso, ele pega a espada e ele sabe, né? Aonde eu acertar, se eu não cortar, pelo menos eu vou bater, né?
É.
Já é um ponto positivo, ele sabe disso.
É, então, alguma coisa, ele vai machucar de algum jeito, né?
Isso.
É. Eu adoro ele.
Os personagens, pra mim, que lutam de maneira mais engraçada é ele e o Kanji do 4. Uhum. Porque tudo que o Kanji pega pra bater, ele pega igual uma cadeira. Ele dá uma cadeirada. É. Ele dá uma cadeirada com a placa de...
De trânsito, né?
De trânsito. Pau, tá ligado? É isso. Agora, o Junpei realmente, velho. O Junpei eu concordo com você, velho. Apesar de tudo, ele é um personagem incrível. Uhum. Muito engraçado. E ele tá sempre, tipo, tentando cantar alguém, cara. Até o momento que ele se apaixona e ele fica, tipo, não, pô. Eu tenho que ver aquela menina de novo. Não, eu tenho que ir lá ver ela de novo. E todo dia ele começa a ir.
Sim.
Até que ele descobre que ela tá no grupo dos vilão principal. Aí...
Uhum. Coitado.
É, mas a história dele é incrível, tá? Eu acho que ele tem uma evolução absurda. Pra gente não dar tanto spoiler assim, né? Tem spoiler, mas não tem tanto spoiler.
Pois é.
Mas olha só, Jim, não sei se você sabe, mas quem a gente falou tem um cachorro no grupo. Você pode...
Sim.
É, então, você pode colocar ele no grupo, né?
Pô, melhor personagem.
É, não, é o Shiba Inu, né, ainda, então... Eu acho que não tem raça mais fofinha de cachorro.
Pô, o lado bom é que se você morrer na dungeon, ele não vai ficar te esperando se você levar ele junto.
Cara, olha, é aquela parada, né? A gente sabe que a primeira pessoa que vai encontrar seu personagem selado é ele, né? Ah. Porque a gente sabe que infelizmente, o cachorro vai viver menos que o ser humano, né? E ele vai estar ao seu lado, né, cara? Pelo menos quando a vez dele chegar, ele vai estar ao seu lado pra te ajudar.
Sim.
Mas perguntar aqui, tal, porque assim, eu não zerei o Persona, né? Uhum. Mas eu joguei o 3 um tanto, sabe? Eu acho que não cheguei nem na metade. E aí, eu tô ligado que tem a versão de Play 2 e a versão de PSP.
Sim.
Tem muita diferença nelas ou é só um remaster mesmo?
Existem duas versões de PlayStation 2.
Ok.
E só uma mesmo portátil. Tem uma versão do PlayStation 2, que é a normal, só conta a história básica. E portátil tem algumas certas diferenças. Por exemplo, que a mulher que o Junpei se apaixona, no normal, ela morre. Porém, na versão do portátil e do FES, que é a segunda versão que lançou pro PlayStation 2, ela vive. E você leva o Junpei até o quarto de hospital que ela tá. Ela não se lembra de muita coisa, ela não se lembra quem é ela, mas ela fala que acha um pouco engraçado e bom passar um tempo com o Junpei. Aí o Junpei fica todo daquele jeito, né? Fica felizão da vida. Mas tem algumas certas diferenças. O 2 também tem o epílogo do 3. O segundo, que depois que o personagem sela a deusa Nyx e impede que ela lance toda a escuridão no mundo, tudo mais, tem o que acontece após. E é, assim, até um tanto mais pesado do que o 3 normal.
E o que que é? Ou você acha que não vale a pena falar?
Não, vale muito a pena, porque você acaba jogando com a Aegis. A Aegis vira a sua personagem principal. A Aegis é a mesma que selou o Thanatos todo aquele tempo atrás em você, agora ela também é principal. E o grupo acaba ficando dividido, tipo, não, mas por que isso tá acontecendo agora de novo? Por que tem a Dark Hour de novo? E à medida que você vai descendo, você vai passando por certas memórias de cada personagem. Você vê como a Mitsuru conheceu o Sanada. Você vê como a Yukari começou a conhecer o Yupei. E você vai aprofundando cada vez mais. E o engraçado é que do 3 é uma subida. Você só subindo a torre.
Uhum. E aí, né, nesse coisa você desce.
Nesse você tá descendo e cada vez, quando mais fundo você vai, cada vez mais memórias que doem bastante aparece de cada personagem. À medida que o penúltimo boss que você enfrenta é a Shadow do seu protagonista. E o pessoal tipo fica todo tipo, não, mas como assim? Por quê? Tá ligado? Depois que você derrota, o grupo entra numa certa espiral. Porque todo mundo começa a brigar entre si.
Mas brigar de bater mesmo ou só uma discussão?
Brigar de bater mesmo, de persona, tentando jogar acertar persona, tentando acertar tiro. Realmente começam a brigar todo mundo entre si. Porque há alguma escolha que uma personagem lá dá pra vocês. E cada um tem uma chave. E cada um quer fazer uma coisa. Tipo, não, mas se tiver alguma maneira da gente libertar ele e manter ela, vamos tentar. Ah, mas se a gente falhar, a gente vai libertar tudo no mundo. Então começa certa discussão e os eles acabam brigando por isso. E você acaba ficando com uma chave também e brigando com os outros pra tentar fazer o que você acha que seria mais certo.
E se você perder, imagino dá um final diferente.
Dá game over. Você acabou ali. Você perdeu, alguém vai fazer outra coisa e...
E não mostra o que eles fazem.
Não.
Porque é parte da história, né, no final, né?
É. Então, Aí no final você também descobre que a pessoa que tava te passando tudo, na verdade, era apenas uma interpretação da própria Aegis de como ela era, como ela se via. Ela acaba aceitando isso e a Aegis, o robô se sacrifica pra salvar todo mundo. De novo. Tá vendo? Você controla dois protagonistas desse jogo e os dois se sacrificam, tá vendo? Só que dessa vez o circuito da Aegis todo queimado, só que o robô desenvolve a alma. O robô agora ganha uma alma. Ela deixou de ser uma inteligência artificial e passou a ser uma alma. O robô tá todo queimado. Não existe circuito lá dentro. Porém, ela ainda está viva, ela ainda tá andando. E ninguém sabe como. Ela não precisa mais recarregar toda noite. Ela agora virou uma
entidade, né?
Pessoa. É uma entidade. Ela simplesmente anda. E é bem bacana isso. O jeito que a Aegis acaba desenvolvendo tudo mais.
É, a Fez acho que expande bastante, né?
Muito.
O Persona, assim. É, de todas essas segundas versões, é a minha preferida, sabe?
O 3 acertou bastante em tudo, cara.
É. E olhando assim, eu concordo. Eu não quero... Persona 5 é meu queridinho, mas... Eu não quero falar... Eu acho que Persona 3 tem os personagens mais legais. E eu acho que o enredo é melhor, no sentido de que... Tem um tema principal em Persona 3, que é sobre morte, sabe? Mas não é simplesmente morte, é sobre a aceitação do ciclo da morte, sabe? É sobre a relação dos personagens com a morte, de aceitar o inevitável, né? De entender isso como um processo natural, coisa parecida, né? Porque é o que eles acabam enfrentando, né? E os traumas, né, que tudo isso gera em relação sobre eles, imortalidade, né, etc. Os desafios estão associados aí. Apesar do tom sombrio, tem uma mensagem, sabe? Eu acho que essa mensagem é muito mais profunda em Persona 3, né?
Muito. Inclusive... Eu lembro sempre de um personagem, aquele que você acaba encontrando no parquinho de diversões, que você acaba conversando com ele, ele fala que ele é um autor e tudo mais, e à medida que você vai desenvolvendo o social link com ele, você acaba vendo, tipo, ele vai contando, tipo, não, felizmente eu tenho a doença, eu tô em estado terminal, eu estou já nas minhas últimas, eu não vou mais viver tanto tempo. Aí, quando você chega pro final do social link dele, ele vai, se despede de você, e simplesmente desaparece. Você estava já conversando, era a alma dele que estava ali tentando achar um pouco de conforto para que ele pudesse seguir em frente. Seu personagem novamente vai lá e ajuda, né? Você ajuda todo mundo. É. Você ajuda o cachorro, o monge, a alma penada, a criança que quer fugir de casa porque ela não gosta da nova madrasta dela. Você ajuda a pessoa que é a mais rica que você já conheceu. Você ajuda o cara que quer virar boxeador. Você ajuda todo mundo. Você é um grupo de ajuda sozinho, amigo. Uhum. Pra que psicólogo se tem um personagem principal, tá ligado?
Pra que psicólogo? Protagonismo resolve.
Mas é um pouco além disso, mas é.
Na gringa, chama o protagonista de Dorkun, amigo. Afinal, ele vira a porta que sela, né? Uhum. É, pior que é verdade. Ele vira uma... Ele sela com o próprio corpo, virando praticamente uma porta.
Não sabia, né?
Selando a Nyx. Pra não vir pra cá, entendeu? E a gente tá falando de melhores personagens e realmente o Persona 3, ele tem também a melhor rifle da franquia, né?
Qual? Vamos ver.
Mitsuru.
Tá.
Mitsuru. Não tem outra, pô. Por quê? Quem você fala?
Não, é que eu esqueci o nome da minha Persona 4.
Ah, tem a Arisete, tem a Arise?
Não, do Persona 4. É a que tem a franja reta.
Ah, Yukiko.
Yukiko, isso. Eu acho ela melhor. Mas é porque eu... Sabe que é complicado falar? Sabe aquele negócio de gosto, sabe?
Eu te entendo. Aí o Kiko, eu acho ela legal, cara, mas a Mitsuru, ela tem um jeito, tá ligado?
Uh-huh.
Também vale lembrar que os outros jogos citam um pouco alguns personagens, né? Tanto do Persona 3.
Como se fosse, tipo, numa timeline.
Mostra que o Sanada tá na polícia, aí o cara falou que quer fazer algo pra poder... tornar o mundo melhor e tudo mais, virou uma idol. E o Pei acaba não conseguindo realizar o sonho dele de virar um jogador de beisebol profissional.
É foda também.
Bastante foda. Ele acaba sendo... trabalhando em normal, entendeu?
É que assim, pra você ter, assim, só pra fazer uma analogia, tá ligado?
Sim.
O beisebol tá pro Japão como o futebol tá pro Brasil, saca?
Eu sei. São horas e horas, né, cara? De jogo. Você tem que ter um condicionamento muito bom, velho.
Ah, sim, mas... Tem que ter um condicionamento bom, porque é esporte, tá ali brigando com gente foda. Mas o beisebol, ele tem um rolê que são horas e horas, mas os times ficam revezando no campo. Só fica um time por vez no campo. Então o outro fica sentado descansando.
E cada um ali seguiu o seu rumo. Infelizmente, os acontecimentos do Persona 5, o nosso amigo, o grande Konomaru, já não está mais presente.
O cachorro é o bichinho da franquia, né? Sempre tem um bichinho na franquia.
O cachorro virou atacante do Vasco. Infelizmente, ele...
Caralho,
ele
não tinha ouvido essa, né?
Ele tá cumprindo essa função.
Magrelinho. Ô, Magrelinho.
A Fuca, ninguém sabe dela ainda. Há boatos de que a Fuca tenha entrado junto... Talvez a Fuca seja uma das pessoas que ajudava a Futaba quando era o Alibaba, né? Quando ela tava fazendo aquela parada de hack e tudo mais. Mas, por enquanto, dos outros, tá mais silencioso. Você consegue ver eles do Persona 5 se você chegar na televisão e... De vez em quando aparece alguma notícia sobre, ah, tá tendo um jovem tal que tá fazendo isso, o nome dele é conhecido por não sei o que, Sanada, isso. Opa, é o Sanada. Isso eu conheço.
Não. Ninguém virou político não, né, só pra você ter.
E o engraçado é que a primeira pessoa que você vê no Persona 3, que é o seu protagonista, ele tá vendo um vídeo dentro do metrô, que tá vendendo um refrigerante, e é uma personagem do Persona 4, que depois você descobre que é a Arise, que é outra idol. É mesmo, agora podemos pensar, a partir do 3, todo o negócio tem uma idol, né, cara?
O Persona 5 não tem uma idol.
Ah,
não é uma idol, né? Ela é só uma estudante. Ah,
não, mas ela é modelo e tudo mais. Ela tá bem próximo de virar idol. Se você fizer todo o social link dela, você percebe que ela tá bem à frente. Pequeno adendo pra fazer. É o seguinte, a história do cachorro é triste. Abrace o cachorro. Se alguém da Atlus estiver escutando isso aqui, coloque a opção de dar pet no cachorro.
É, sempre.
Faltou um barra pet para no Konomaru, sempre.
Qualquer jogo, na real, né? Se tem um cachorro, você tem... Zelda, olha, tudo bem. Se tem um motivo de Zelda não ganhar o jogo do ano esse ano, é porque você não pode dar pet no cachorro.
Sabe? Pois é, velho. Tá vendo? Baldur's Gate, você pode acariciar o cachorro, pode fazer carinho num urso coruja.
Você pode matar o cachorro também, né,
Zelda? Eu fiquei sabendo que rola até putaria com urso no Baldur's Gate.
Irmão.
Mas tudo bem, vamos deixar isso pra lá.
Em Baldur's Gate você pode comer um urso, um sapo e um polvo.
Não só organicamente falando, no sentido de almoçar, né?
Tá falando no sentido bíblico.
É, exatamente.
E outra coisa também importante, Eu acho que esse novo Persona, o Persona que vai ser, eu acho que não vai ser um remake, acho que vai ser uma reimaginação.
Sério?
Eu acho que vai. Uhum. Porque sabe aquela sensação que, tipo, tem alguma coisa, tá ligado? Eles não vão querer fazer a mesma... Eles não vão querer seguir com isso. Eu acho que eles não vão querer fazer a mesma história, cara.
Mas não é mais fácil eles fazerem a mesma história e colocar mais coisas, tipo, estender?
Seria. Seria muito bom. Pô, seria incrível.
Seria. Aí a pergunta é mais fácil eles fazerem um rebrand ou fazer uma DLC não dita? Pra contar mais coisa depois.
Olha, eu acho que a DLC não dita seria até melhor, porque afinal a gente já tem dois jogos após que conta, né, bem aí, mas eu acho que vai ser uma reimaginação, cara. Eu tô com esse sentimento. Vai ter coisa ali que, tipo, fala, ó, não era assim que aconteceu.
Mas você viu alguma notícia ou é fonte Arial 12?
É, voz da minha mente mesmo. Mano, eu tô com esse sentimento, entendeu? É. Na minha visão vai ser. Porque não faz muito sentido por um motivo. Tudo que acontece ali e teve um diálogo em específico, que é da menina que o Junpei se apaixona, que é como se ela já tivesse passado a negócio e continuar, mas ela tá ali, entendeu? Parece que eu já havia encontrado o Junpei. Vai ser uma imaginação, mas é isso, cara. Só esse adendo que eu queria fazer.
Beleza.
E pra você que ouviu até agora, bom, comente conosco. Óbvio, você tomou spoiler. Se você nunca jogou Persona 3, acho que você tomou alguns spoilers, mas ainda assim vale muito a pena jogar, tá, gente? Que é um jogo muito bom, tá? Se você não tiver condições de comprar o Persona 3, eu não sei qual que é o nome do remaster, né, remake, é o... Qual que é o nome?
O da Steam.
Não, não só o da Steam, mas o que vai vir agora, que é o remake pra PS4, PS5, consoles atuais, tá? É um R de remaster, de remake, mas é um R... Tem outro nome. Enfim, vale muito a pena jogar, tá? Vai estar na melhor versão de Persona, Persona 3, mas ainda também vale muito a pena jogar a versão do PS2, porque ela ainda é muito bonita, tá? Em todo caso, comente conosco quais são as suas impressões de Persona 3, se você já tinha jogado, se você nunca tinha jogado, se você jogou, quais são os seus personagens favoritos, quais... com quem você namorou, teve relacionamento, quais foram as suas escolhas no jogo, certo? Comente tudo isso no nosso servidor do Discord, que a gente tá sempre discutindo por lá, ou nas nossas redes sociais, enfim. Também não deixe de nos seguir, @subarashow em todas as redes. E não deixe de compartilhar esse episódio com seus amigos, etc. Principalmente quem joga Persona. E Marcos, acho que faltou também divulgar suas redes. E você também tem um canal de transmissão, né, de stream no Twitch, né?
Isso, eu vou começar na Twitch, viu, GZM? Vou fazer sobre...
Só lá aí pra galera.
Vou fazer sobre tudo e julgar o que me der na telha, entendeu? Pra ver se a gente...
Mas qual é o seu Instagram, cara?
Meu Instagram, deixa eu pegar aqui, que até hoje eu não decorei esse negócio. Eu também tenho um Instagram que também é ViuJoseM.
Mas é Viu como? É V-U-E?
V-I-L.
I-L, Viu?
Isso. ViuJoseM. É Vilja do sueco de Vai, tá ligado?
Aham. Z. E Twitter, outra rede?
Não, só uso o Instagram por enquanto mesmo, Instagram e o Twitch.
Faz bem, não tem Twitter não, tá? Acabem sem volta.
Pois é, eu sei exatamente.
Bom, gente, é isso.
E Mário?
Oi, mano, desculpa.
Qual é a perguntinha da semana que você vai deixar aí pros players?
Caralho, cara, qual que é, com quem você namorou ou namoraria no Persona 3?
Tá bom, então.
Se você pudesse puxar um personagem de Persona 3 pro Persona 5 e se encaixaria bem no grupo, qual?
Ah, essa é uma pergunta bem melhor.
Né? Bem melhor. Faz o seguinte, responde as duas e a gente decide no cara coroa qual foi a pergunta certa.
Não sei vocês, eu puxaria o cachorro, porque eu não gosto muito do Morgana. Por algum motivo eu odeio o Morgana.
Doguinho funciona em qualquer lugar, né?
Porque você foi partir, oh my God.
Tchau, galera.
Valeu, gente.
Até a próxima. Ele viajava, ele entrava pra guerra.